Da Recolha à Criação é o título deste caderno de práticas, escrito por Sofia Moura e Denis Xavier, fundadores da estrutura artística Mochos no Telhado, e é lido por Ana Ceia de Matos. Quem somos? Por que fazemos? Para quem fazemos? Fundámos a companhia Mochos no Telhado em agosto de 2019, há 5 anos, com o propósito de inaugurar um espaço nosso, não físico, isso ainda tardaria, mas criativo. Seria um lugar onde pudéssemos pensar em conjunto, através das ferramentas do teatro e da música, o mundo que habitamos, os seus paradoxos, as suas injustiças, os seus aparentes becos sem saída. Tínhamos também vontade de nos aventurar por obras da literatura que nos apaixonavam e por questões da filosofia que nos inquietavam. As ambições eram e são sempre muitas, e o caminho foi trilhado sem grande preocupação pelo que seria a identidade da Mochos no Telhado. Não pensávamos nisso e, acima de tudo, não queríamos e ainda não queremos, numa fase tão inicial, fechar possibilidades de pesquisa, interesses e formas. A companhia também é um lugar onde podemos fugir ao nosso habitual, quebrar os nossos padrões e desafiar as nossas visões. É uma jovem companhia com jovens fundadores, e dessa forma não temos a pretensão de afirmar que temos uma forma de fazer, uma técnica, uma temática ou uma ideologia que queremos carimbar e tornar nossa. Sabemos apenas que ainda pouco ou nada sabemos. Contudo, em 5 anos, já existem tendências visíveis, sobretudo nas formas que temos utilizado para começar a edificar as nossas criações. Duas das questões que sempre nos inquietaram são: por que fazemos? E para quem fazemos? No fundo, procuramos incessantemente o propósito do que fazemos e a pertinência de cada criação. Estamos sempre a querer justificar-nos a nós e ao nosso trabalho, e creio que nunca aceitamos a resposta isolada, porque me apetece. A pertinência de um projeto é um misto da importância que tem para nós e da importância que terá para o outro, neste caso, o espectador. É fácil criticar as pessoas por não terem hábitos de ir ao teatro, mas cabe-nos perceber que muitas das vezes essas pessoas não vão porque o que está em palco nada lhes diz. A linguagem não lhes toca, não ressoa, não comunica. Não lhes tocou naquela uma ou duas vezes que foram e preferem não voltar a arriscar. O que é difícil é sarar esta relação, reaproximá-los do teatro que, afinal, pode ser tanta coisa. É uma forma de arte tão livre que seria injusto reduzi-la a uma ideia fixa, seja ela afixada pelos que fazem no contexto do nosso país ou pelos que veem. Em 2019, no ano inaugural da Mochos, num estudo encomendado pela Fundação Calouste Gulbenkian, apurou-se que apenas 13% dos inquiridos, numa amostra da população portuguesa, vão ao teatro. E uma grande parte dessa percentagem foi uma ou duas vezes num ano. Percepcionamos também que o acesso e a frequência em cidades como Lisboa ou Porto são superiores quando comparados com o interior. As plateias vazias são uma questão urgente para quem faz teatro, porque esta arte vive do presente momento. Não é algo que é feito para que daqui a 100 anos possa ser apreciado. Ainda que se possa filmar, não é um filme. Ainda que se possa escrever, não é um livro. É feito para ser visto ao vivo e pertence intimamente ao seu tempo. Desta forma, se ninguém vê, para que faço isto? Para quem o faço? Bastaria dizer para mim, mas será suficiente? Poderia dizer para os poucos que vêm ou para a comunidade de artistas, mas todos sabemos que isto não nos satisfaz. Não há um artista que fique contente com uma plateia por preencher. Não há como não sentir aquela inquietude e incómodo que nos chegam com as persistentes perguntas: para quê e para quem fazemos isto? Talvez seja defeito do nosso país ou da nossa mentalidade, do nosso ADN, esta nossa necessidade de nos sentirmos justificados e úteis. Talvez seja assim em todo o lado. Não sabemos, mas continuamos incomodados. Por isso, procuramos formas de nos aproximarmos do público não convencional, sem cair na ideia feita de que, para isso, o teatro deve ser popular ou comercial, ou de alguma forma mais básico nas suas formas. Recuando um pouco para antes de 2019, para antes da fundação da companhia, cruzámos caminhos um com o outro em 2016 e o nosso primeiro encontro profissional deu-se através da paixão por contar histórias. Já o fazíamos isoladamente, através do teatro e da música, E ao percebermos que ainda existiam contadores de histórias profissionais, que percorriam escolas, bibliotecas e auditórios e, através da palavra, resgatavam os sonhos, as memórias e os afetos de quem os escutava, independentemente da idade que tinham, abriu-se para nós um novo campo de possibilidades. Começámos a contar e mais tarde surgiu a vontade de ouvir. Ouvir as histórias daqueles a quem já se pergunta pouca coisa e que, afinal de contas, têm tanto para contar. Contam-nos de um mundo que já não é o nosso e, por isso, ouvimos atentamente, por saber que, em breve, esse mundo só existirá nas nossas memórias. São as histórias dos nossos pais, avós, bisavós e por aí fora. Não pretendíamos iniciar um trabalho etnográfico, museológico ou com rigor histórico. Não somos investigadores, somos artistas. Não temos um método científico, temos um método humano em que contamos apenas com a nossa sensibilidade e vamos aprendendo à medida que fazemos. A premissa era ouvir histórias para depois as recontar, com a nossa voz e a nossa música. Foi assim que, em 2021, surgiu o festival No Fio da Palavra, que combina a programação de contadores de histórias nacionais e internacionais, bem como outros espetáculos a partir da palavra, com a criação de um espetáculo sob a premissa Deixa-me contar antes que esqueça. É este último que nos leva às aldeias e freguesias do nosso concelho, Viseu, para ouvir, registar e depois transformar, recontar e assim devolver às comunidades o que, de forma tão generosa, partilharam connosco. O espetáculo, que se renova todos os anos, em cada nova edição é sempre apresentado nos locais da recolha, para o público das aldeias, esse público com quem desejávamos estreitar laços e reaproximar do teatro, dizendo de forma clara, o teatro também é teu e conta a tua história. Entretanto, já se passaram 4 edições do festival No Fio da Palavra e 4 versões diferentes do espetáculo Deixa-me Contar Antes que Esqueça, em cada versão, para além de visar sempre pelo menos a recolha numa nova localidade, encontra temáticas distintas como a vida das mulheres nas aldeias ou a relação dos nossos antepassados com o trabalho. Ao longo desses 4 anos, a companhia foi desenvolvendo outras criações, umas a partir de livros que abordam problemáticas urgentes, a história das coisas, outras a partir de acontecimentos e registros históricos, Camarade, outras foram devaneios pela filosofia, nomeadamente a obra filosófica de Albert Camus, O Peso da Pele, e até nos aventurámos pela criação de uma performance no Museu Grão Vasco, Solitude. Contudo, em 2022, após termos sido pais, começou a nascer a vontade de investigar um pouco mais o papel da mãe em todas as dimensões, biológica, política, social, emocional. Percebemos rapidamente que o testemunho pessoal não poderia ser ignorado, mas que os testemunhos das atrizes que integrariam o espetáculo, praticamente na mesma faixa etária e com filhos de idades próximas, não seriam suficientes para abarcar a imensa variedade das experiências que pode ser a maternidade. Pareceu-nos então óbvio que, para a pesquisa deste tema, as entrevistas a diferentes mulheres, mães ou não, seriam uma chave essencial para a criação do espetáculo Mãe. Iniciámos assim um longo percurso de entrevistar 50 mulheres, enquanto procurávamos aquilo que nos une e aquilo que nos separa, aquilo que é do particular e o que é do universal, sabendo o potencial que cada uma dessas diferenças e semelhanças acarreta. Encontramos esta forma de estar com as pessoas, esta forma de pesquisa humana, fora dos livros e dos artigos científicos, e fomos esbarrando com ela ao longo do nosso percurso. Fomos reencontrando a sua necessidade e validade. Devemos, acima de tudo, confessar que nos dá grande prazer conversar e escutar os outros. Esses momentos em que rimos juntos, choramos ou ficamos fascinados ou horrorizados com as aventuras e desventuras do outro, são os momentos em que aprendemos mais, não de técnica teatral, mas da natureza humana, das nossas contradições, dos nossos detalhes maravilhosos, das nossas cicatrizes, dos nossos medos, do que nos faz pulsar e do que nos entusiasma verdadeiramente. São, por isso, momentos que, mesmo que por si só não tornem a peça de teatro que vamos fazer uma obra-prima, e isso será falha nossa certamente, valem por si e alimentam-nos daquela matéria-prima que todos nós, que lemos livros, vemos filmes, séries ou até notícias, queremos colecionar. Histórias. Da recolha à criação. Ouvidos abertos para criar. para que possamos abordar a nossa experiência acerca da criação a partir de entrevistas e recolhas de testemunhos, conduzimos a nossa escrita pelos dois projetos distintos, mencionados acima, que partiram desta metodologia. Deixa-me contar antes que esqueça, com 4 edições bem-sucedidas, e Mãe. Para o primeiro, as recolhas são essenciais, e sem elas não existe dramaturgia nem espetáculo. Acaba por ser uma criação participativa, em que o material são as recolhas, as pessoas e as suas histórias. A comunidade está presente, os seus nomes e lugares são mencionados diretamente no espetáculo e as suas palavras são, por vezes, colocadas em cena ipsis verbis. Há, por isso, uma grande responsabilidade na seleção do material, uma preocupação em não usar conteúdo que possa difamar ou deixar alguém desconfortável, mas também uma vontade expressa em mencionar as pessoas que participaram nesse processo, por entendermos ser importante que estas se sintam representadas e valorizadas. Já para a Mãe, as recolhas não foram o único motor da criação, mas sim uma vertente da pesquisa, e mais uma matéria-prima, dado que a concretização do espetáculo, a ideia ou a sua gênese, não eram dependentes destas. Enriqueceram-no, mas não o definiram. As pessoas colaboraram para a nossa pesquisa, mas sabíamos à partida que não iríamos usar nomes nem teríamos a preocupação de identificar as histórias, até pelo anonimato que com elas acordámos, visto que a temática era sensível, sendo uma série destes testemunhos de foro íntimo. Em conversas com uma colega que desenvolve um trabalho de recolha de histórias em comunidades de diferentes povoações na Galiza, esta relatava a dificuldade que sentiu muitas vezes em conseguir quebrar a inércia e o silêncio dos grupos, que perante um conjunto de desconhecidos se inibiam de partilhar as suas histórias. Na tentativa de resolver os problemas, encaminhou o grupo para uma esplanada onde tomaram umas cervejas. Daí em diante, uma mesa de café e algumas cervejas tornou-se o ambiente predileto para os seus diálogos intencionais com a comunidade. Naturalmente que este formato de partilha faz sentido num contexto específico, neste caso para a recolha de histórias e memórias coletivas de um lugar, que servem de material para o imaginário de uma contadora de histórias. Apesar das nossas recolhas nunca terem ocorrido num café, queremos, com este exemplo, destacar o ambiente que melhor nos tem servido para possibilitar partilhas coletivas e experiências pessoais. Despido de qualquer caráter formal, procuramos não assumir o papel de entrevistador, mas sim criar as condições certas para que se proporcione um momento de diálogo. Nas recolhas em grupo, é essencial que consigamos diluir-nos nele e, durante umas horas, sermos também nós parte do grupo. O exemplo da colega da Galiza sugere um lugar com um elemento unificador de interesse comum: beber cervejas e conversar descontraída e descomprometidamente. A criação desse contexto obedecerá às características de cada grupo e à matéria-prima que se pretende dele extrair. Para o âmbito das entrevistas que realizámos no projeto No Fio da Palavra, com vista à criação do espetáculo Deixa-me Contar Antes que Esqueça, este é um exemplo que se adequa. O mesmo não serviria para o espetáculo Mãe, onde se procurava o ambiente íntimo, acolhedor e capaz de acolher testemunhos com uma forte carga emocional. Cada projeto e cada temática é diferente, e entendemos ser necessária a sensibilidade para perceber as melhores condições para cada conversa, nomeadamente o espaço, a privacidade desse espaço, o quão acolhedor é e quantas pessoas da nossa equipa estarão presentes na entrevista. Concluímos também que, principalmente num primeiro contacto, poderia ser intimidante quando a equipa de entrevistadores supera em número os entrevistados. Por isso, com cada situação, avaliamos o que poderá ser mais confortável para a pessoa ou para as pessoas que irão partilhar as suas histórias connosco, mas preferencialmente optamos que a nossa equipa não se apresente com mais de 3 membros. Para ambos os projetos, a definição prévia das temáticas de interesse, a investigação do contexto e das suas particularidades, a tentativa de antecipar conteúdos sensíveis e estar atenta às características do grupo, são essenciais para que os entrevistadores não sejam vistos como tal, mas sim como figuras próximas com quem diferentes comunidades podem sentir o conforto e o prazer de falar de si. Durante todas as conversas e entrevistas, temos sempre um gravador de áudio, e pedimos consentimento às pessoas que falarão connosco para gravarmos a sua voz, assegurando que será apenas para uso interno e não será partilhado com terceiros. Nunca houve nenhum problema com esta questão, precisamente por se tratar apenas de áudio e não registro de vídeo. Consideramos que, ainda que tenhamos um caderno connosco para apontar o que mais nos chama a atenção, é mais importante marcar a nossa presença com o olhar em vez de estarmos sempre debruçados sobre o caderno, preocupados em apontar o que foi dito. É também este registro que permite a próxima fase, as transcrições. O processo de transcrever o que estava nos áudios para que possamos selecionar e melhor compreender a dimensão do material recolhido. Este processo é desenvolvido pela equipa do projeto, inicialmente através da escuta e escrita de horas de conversa. Mais recentemente recorremos a softwares de transcrição que ajudam parcialmente, uma vez que a escuta humana é essencial, principalmente em momentos de captação de áudio em que várias pessoas falam ao mesmo tempo. Parece-nos também importante abordar a ética no processo da recolha. O respeito e o cuidado necessários no trato com as pessoas que partilham histórias connosco é talvez o bastião mais importante de toda esta metodologia. Ser curioso sem ser intrometido, respeitar os tempos das pessoas e manter uma posição imparcial face ao que nos é partilhado, nunca tecendo qualquer juízo de valor, mesmo quando os nossos princípios e crenças pessoais se veem ameaçados no decorrer das conversas. Podemos não concordar com algo, não nos revermos em alguma prática ou ideia, mas é vital não transparecer esse possível desconforto ou julgamento. Fazer mais perguntas é uma boa estratégia para evitar tecer comentários ou dar opiniões não solicitadas. Entendemos também essencial que se faça uma boa gestão das expectativas quanto ao resultado final, nomeadamente quando os participantes veem assumidamente retratadas as suas histórias, como acontece no Deixa-me Contar Antes que Esqueça. A explicar bem o processo e deixar bem claro o que poderão esperar da peça e de que forma é que o seu contributo poderá ou não ser usado para evitar desilusões ou maus entendimentos. Nos casos em que se deve salvaguardar a identidade da pessoa ou quando nos é pedido que não se aborde determinado tema partilhado, esta passa a ser uma preocupação partilhada com toda a equipa de trabalho e qualquer intenção em dar uso a algum conteúdo confidencial deverá acontecer sempre mediante a autorização do entrevistado. Deixa-me contar antes que esqueça. As recolhas no âmbito da criação do projeto Deixa-me contar antes que esqueça têm um contexto muito específico, pois acontecem nas aldeias nas periferias da cidade de Viseu. Após a decisão de recolher testemunhos ou fazer entrevistas num determinado território, o que primeiramente fazemos é estabelecer parcerias com entidades credíveis que permitam a intermediação com a comunidade. Para o efeito, juntas de freguesia, grupos informais, associações culturais e recreativas, individualidades com destaque no território ou com quem tenhamos proximidade prévia, são essenciais para que possam ser sinalizadas pessoas e grupos que possam e queiram participar no processo de recolhas. Esses parceiros são de vital importância para estabelecer este primeiro contacto com a comunidade que, à partida, preferem evitar conversas sobre as suas vidas com estranhos. Tal é muitas vezes a nossa condição nesses lugares. Os encontros com a comunidade têm acontecido nas juntas de freguesia, em jardins, associações, nas ruas das aldeias e, quando existe esse convite por parte das pessoas, nas suas próprias casas. Lares e centros de dia, dado o público-alvo participante, são também contextos de especial interesse. Os parceiros do projeto acompanham-nos e ajudam-nos não só nesta fase da recolha. A sua ajuda é preciosa até à data da apresentação do espetáculo, em que, pelos locais inusitados em que pode acontecer, como um recanto da aldeia, à frente dos tanques, no largo da igreja, entre outros, necessita sempre da boa vontade das pessoas que nos cedem eletricidade, um local para camarins, e muitas vezes vão mais além, e satisfeitos por nos receberem, oferecem-nos outras coisas, nomeadamente comida, como aconteceu por diversas vezes. Para esta criação, procuramos sempre falar com pessoas numa faixa etária a partir dos 50 anos, aproximadamente, que sejam capazes de se lembrar das suas vivências de quando eram mais jovens, ou das vivências dos seus pais e avós, e contá-las. Devem também ser pessoas locais, com ligação ao território onde desenvolvemos as ações e onde iremos apresentar o espetáculo, uma vez que esta criação parte da paisagem humana daqueles lugares, uma paisagem que se dissipa ao longo dos anos e que tentamos recriar pelas palavras. Por isso é essencial a pertença à aldeia e o conhecimento da comunidade que ali habita e habitou. Grande parte das vezes, as conversas acontecem em coletivo. No entanto, apercebemos-nos de que aquelas que se tornam mais proveitosas para o nosso trabalho são as que contam com poucas pessoas. 3, 4 no máximo. Notamos que com muita gente a conversa tende a ficar mais superficial e um número reduzido de elementos acaba por tomar conta do espaço de antena. Com apenas uma pessoa, salvaguardando algumas exceções, o diálogo torna-se menos rico e carece de maior orientação da nossa parte. Com pouca gente, tem-nos parecido o ambiente mais fértil para que a conversa flua. Por outro lado, nas aldeias nem sempre foi fácil encontrar pessoas com quem falar. Por vezes, mesmo com a intermediação de figuras de relevo no contexto, como o presidente da junta de freguesia, parece haver uma desconfiança e resistência para partilhar memórias, também marcada por um preconceito relacionado com a importância dos seus saberes, práticas, histórias e memórias, que muitas vezes são vistos pelos próprios como desprovidos de interesse e valor. Identificamos este sentimento sobretudo nas mulheres. No entanto, quando iniciamos o diálogo, rapidamente essa desconfiança desvanece e o ambiente torna-se afável. Por isso fomos-nos apercebendo ao longo dos anos que é muito proveitoso voltar a recolher nos sítios onde já tínhamos recolhido, pois no ano seguinte, após assistirem ao espetáculo e já com laços estabelecidos, a comunicação melhora e, consequentemente, o proveito do nosso trabalho. Não temos propriamente um guião para as conversas, mas sim pontos de interesse que vamos procurando alimentar. A premissa para iniciar pode ser qualquer coisa, mas passa por perguntas como: conte-me como era? O que é que você fazia? Como conheceu o seu marido, a sua mulher? Que histórias se lembra dos seus pais e avós? Entre outras. Acreditamos que fazer as perguntas certas é um fator essencial para o desenrolar da conversa. Muitas vezes demoramos muito tempo até compreendermos que perguntas são essas, uma vez que o conhecimento do contexto e da sensibilidade de cada pessoa com quem nos sentamos a conversar é algo que leva tempo para se compreender. Com muita frequência também acontecem desvios na conversa, ficando esta enrolada em temas que podem não nos interessar tanto para a criação, mas que são essenciais para o estabelecimento de um canal empático entre nós e o outro, mas que nem sempre é fácil de gerir, dado que, muitas vezes, as pessoas querem nos contar outras histórias, ou, nos casos das pessoas mais velhas, querem falar das suas maleitas, das suas dores ou dos seus arrependimentos e ressentimentos. Na recolha não podemos ser matemáticos ou procurar a absoluta eficácia. Sairemos de lá com horas de conversa das quais retiraremos minutos, se tanto, que inspirem a nossa criação. Uma recolha nunca é tempo perdido, ainda que se perca muito tempo. Cabe-nos criar as condições certas e perceber o quanto intervir e o quanto deixar fluir. Por vezes, em recolhas com muitas pessoas, aconteceu-nos falarem todas umas em cima das outras, pelo entusiasmo, e por mais que pedíssemos para não se atropelarem, para podermos escutar, era um pedido ao qual não conseguiam dar resposta, e acabávamos por sair dessas recolhas com um cansaço mental muito grande e pouca capacidade de discernimento. Na primeira e segunda edição do projeto, procurávamos apenas memórias e histórias de antigamente de forma abrangente, sem fazer triagem de temas nem de épocas. Com antigamente, pode dizer-se que recolhemos relatos que se passavam no máximo até meados dos anos 80, ou seja, sensivelmente até à época antes do nosso nascimento, época da qual já não temos memórias. Perguntávamos sobre hábitos, a comida, o cotidiano, os bailes de domingo, os namoros, a vida sem eletricidade, histórias sobre o oculto, as bruxas e lobisomens, as superstições, as rezas e mezinhas, entre outras. O mesmo não aconteceu na terceira e quarta edição, em que partimos com um tema que queríamos ver desenvolvido e preenchido pela comunidade, o que nos levou a uma abordagem previamente detalhada com questões direcionadas para um tema em particular, balizando os conteúdos e as conversas. Mãe. No caso do espetáculo Mãe, os parceiros foram os coprodutores que nos ajudaram a tornar a amostra mais diversa a nível geográfico, pois permitiram-nos entrevistas em Viseu, Ilhavo, Paredes de Cora, Guarda, mais especificamente Famalicão da Serra, e Lamego. De igual forma, recorremos aos nossos contactos e falámos com pessoas de outros países, como os Estados Unidos da América, Filipinas, Grã-Bretanha, Alemanha, São Tomé e Príncipe, Angola, Argentina, Espanha e Brasil. Para assegurar a diversidade das experiências, enviamos aos coprodutores uma lista com alguns exemplos de pessoas com quem gostaríamos de falar. Mães e avós, no geral, pessoas grávidas, recém-mães, mães de diferentes nacionalidades e etnias, pessoas mães da comunidade LGBTQIA+, mães adotivas, mães que perderam os filhos ou filhas, mulheres que não puderam ser mães, mulheres que não quiseram ser mães, filhos ou filhas sem mãe, pessoas que foram mães numa idade avançada, mães solteiras, mães que lutaram para ter filhos, através da fertilização in vitro, por exemplo, e outras pessoas que poderiam ter histórias que desejassem partilhar connosco. As entrevistas eram preferencialmente individuais, mas podiam ser coletivas, dependendo se o grupo já se conhecesse e se houvesse à vontade para isso. Por norma, uma entrevista individual demorava uma média de 40 minutos, sendo que tivemos entrevistas que duraram 20 minutos e outras que duraram uma hora e meia. Tínhamos como base para a entrevista um conjunto de questões que selecionámos como sendo mais relevantes, à partida, para nós. Esse guião foi-se alterando e afinando ao longo do processo das entrevistas, pois fomos percebendo que umas questões nos interessavam ainda mais do que outras. Contudo, o guião era apenas orientador e não deveria condicionar o divagar e o fluir natural da conversa. De forma geral, a conversa passava pelos momentos referentes ao antes de se ser mãe, à gravidez, à maternidade que se seguiu e pensamentos sobre e para o futuro. Como não entrevistámos apenas mães, a entrevista era adaptada e as questões eram selecionadas consoante a situação e condição da mulher com quem falávamos. Partilho alguns exemplos de perguntas que foram feitas. Antes de ser mãe. Como é que te imaginavas mãe? Ou não te imaginavas? Sempre quiseste ser mãe? Que ideias é que fazias da maternidade? Como é que era a relação com a tua mãe? O que é que fizeram contigo que não gostavas de fazer com os teus filhos? O que é que fizeram contigo que gostavas de fazer com os teus filhos? Durante gravidez e primeiros tempos. Como é que lidaste com as mudanças do teu corpo durante a gravidez? Que alterações profundas sentiste? O que sentiste depois de dar à luz? Tens alguma história à volta do parto ou gravidez? O que mudou em ti? Que ideia passaste a fazer de ti própria? Que ideia passaram a fazer de ti? Ser mãe. O que é ser mãe? Ser mãe é o melhor do mundo? O amor é incondicional? Qual foi o teu momento duro enquanto mãe, ou o mais doce? Ser mãe teve impacto na tua carreira? Positivo ou negativo? Notas diferença entre o papel do pai e da mãe? Sentes que a partilha das responsabilidades é equilibrada? Quem cuida de ti? Futuro. Que dirias às mães do futuro? Se soubesses que não poderias estar presente, que deixarias escrito ou gravado à tua filha ou às tuas netas para ela ouvir quando for mãe ou quando pensar ser mãe? O que dirias à tua mãe, agora que és mãe, se ela estivesse por perto? A variedade das experiências que se nos apresentaram foi impressionante e a generosidade na partilha das maiores dores e das maiores alegrias da vida destas mulheres, com pessoas estranhas como nós éramos, foi tocante. No Projeto Mãe, as conversas eram frequentemente longas, cheias de detalhes e minuciosidades da vida das pessoas com quem falávamos, e apesar de conscientemente sabermos que não iríamos usar muito do conteúdo da entrevista, aqueles momentos de conversa ensinaram-nos muito. Foram instigadores de reflexões e emoções, e foram constantemente revelando que, na nossa fragilidade, somos todos muito parecidos, todos vítimas das circunstâncias da nossa vida e reféns do amor que temos pelos nossos filhos e pais. Por serem tão proveitosas a nível humano, na criação de uma empatia e um entendimento mais profundo daquilo que muitas vezes não é traduzível em palavras, nunca sentimos necessidade de apressar uma entrevista. Foram 50 mulheres e podiam ter sido muitas mais sem que o tema se esgotasse. Encontramos verdadeiramente a universalidade na particularidade. O contexto, a educação, a classe socioeconómica e a geografia das pessoas entrevistadas para este projeto também foram fatores que se fizeram notar, sendo, por exemplo, as pessoas de Famalicão da Serra, uma aldeia a 18 km da Guarda, muito mais pragmáticas nas suas respostas do que outras pessoas em contexto citadino. Em Ílhavo, a presença materna no contexto familiar tinha, de alguma forma, uma força diferente. Se muitos dos homens iam para o mar, para a pesca do bacalhau, eram as mulheres que ficavam em terra e assumiam tudo o que era necessário ser feito para cuidar das casas e dos filhos, enquanto também trabalhavam no que fosse possível. As diferentes nacionalidades e etnias também revelavam hábitos diferentes e formas diferentes de encarar a maternidade. A idade das entrevistadas e dos seus filhos era outro dos fatores relevantes que fazia assinalar diferenças, pelas diferentes fases da vida e pelos diferentes desafios que cada uma dessas fases apresenta. Mas a relação que as entrevistadas tinham tido com a sua própria mãe, durante os seus anos formativos, foi o fator que notámos ter maior influência na forma como estas vivem a maternidade ou na concepção que dela fazem. Da criação à apresentação. Deixa-me contar antes que esqueça. O projeto Deixa-me Contar Antes que Esqueça iniciou-se em 2021 em Viseu, com as freguesias parceiras de Abraveses, Campo e Mundão. É já no processo da recolha que nos encantamos pelas histórias e que intuímos quais é que vamos trabalhar e recontar. Quando sentimos esse potencial, após ler as transcrições, começamos o processo de corte e costura e vamos compondo a dramaturgia. O material selecionado passa por um processo de reescrita e rearranjo, unindo-se naquilo que inicialmente parece uma manta de retalhos e que passa a ser um texto que procura transformar a banal conversa de café no formato de um conto ou texto de cena. Do processo de recolha surgem também canções que nos são cantadas pelos entrevistados. Canções essas que são igualmente trabalhadas, instrumentalizadas e harmonizadas pelo músico que também tem sido intérprete do espetáculo, o Ricardo Augusto. Na primeira edição, a equipa foi composta por nós, Sofia Moura e Denis Xavier, encarregues da dramaturgia, em conjunto com a atriz Clara Sporman e o músico Ricardo Augusto. A partir da matéria-prima, que estava em bruto, fomos começando a modelar um alinhamento. O Ricardo estava encarregue da composição e direção musical e todos, para além de cantar, tocávamos um instrumento: guitarra, acordeão, baixo, guitalele e percussão. Devido a esta forte componente musical e de valorização da palavra, chegámos à conclusão que a imagética deste espetáculo seria composta pelo som e pela palavra. Optámos por criá-lo em formato de concerto, em que os quatro estaríamos de pé, atrás de um microfone cada um, em fila ou semicírculo, e seria dessa forma um espetáculo de narração oral e não de teatro. Queríamos trabalhar o texto sem ação e, através das imagens criadas por ele, levar o público nessa viagem pelo mundo do antigamente. O Ricardo compôs uma canção para o início e fim do espetáculo que, sem sabermos, se viria a tornar o jingle e a imagem de marca deste projeto, que se viria a repetir todos os anos com diferentes formatos. No final do espetáculo, em jeito de homenagem, dizíamos ainda os primeiros nomes de todos os que tinham contribuído com as suas histórias. A recepção ao espetáculo tem sido muito impactante, de uma forma positiva, especialmente da parte daqueles que ouviram as suas histórias contadas, mas também do público citadino e jovem que, à partida, tem um distanciamento maior ao que foi relatado. Um exemplo de uma história que estava longe de ser um conto e foi reescrita dessa forma partiu da conversa com uma senhora de Mundão, Graça, que nos contou episódios soltos da sua vida e nos encantou com a sua forma de estar e falar. Tinha 94 anos e falava pelos cotovelos. E cantava. Foi com uma das canções que nos cantou, com a sua doçura e delicadeza, que terminámos em harmonia o contar desta história de vida, a vida de Graça, escrita pelo Denis. Graça era uma mulher sem nome, o que não deixa de ser uma contradição, uma vez que se chama Graça e ainda hoje é Maria Graça dos Santos, pois ainda é assim que o põe, assina. Só que os papéis do registro roubaram-lhe a Graça. Ficou Maria dos Santos, nome pelo qual nunca ninguém a conheceu. Nem ela própria se reconhecia. Em palavras suas, diz que quando era nova era uma flor, uma rosa. Talvez assim se tivesse chamado a si própria, Maria Rosa, mas quis o destino dar-lhe um ar de graça, num tempo em que não havia nada para além de barrigas vazias e de corpos que se lançavam à terra de sol a sol. Nesse nada, alegrava-se a vida com cantorias que davam ritmo à sachola e que acalentavam até os calos da mão. Graça, que não tinha nome, foi uma criança traquina que soltava gargalhadas por esses caminhos de escassez, tantas que não quiseram as rugas poupar-lhe o rosto e escreveram-lhe na pele todas as tropelias, todas as danças, os cantares, a memória de quem foi e de quem nunca deixou de ser, pois ainda hoje há mais de 80 anos que é fiel ao coro da igreja. Quando era jovem, Graça podia não ter nome, mas calçava de verdade os seus pés e por onde quer que andasse era inimiga das mentiras, dos boatos, e o diz que disse só funcionava para ela se valesse uma boa gargalhada e se fosse desfeito de seguida. Houve um dia, com os seus 15 anos, em que a Graça ia a passar num caminho, um caminho batido, e depois da curva viu o que não devia ter visto. Naquele tempo, uma mulher que fosse beijada ou abraçada por um rapaz estava perdida. Caía nas más línguas dos populares e só o casamento a poderia fazer levantar. Era uma coisa muito séria. Oh, Graça, pela tua boa sorte, não digas nada a ninguém. Nada direi, porque o que eu vi não pertence a mim estar a falar. Assim falava esta mulher que conhecia o lugar das coisas e sabia que só nos palcos de teatro poderia tomar esses amores e aventuras que não lhe pertenciam. Quando chegou o dia para se casar, o seu nome não aparecia. Esperava uma Maria dos Santos, sem graça, e das poucas vezes que o fez, nesse dia chorou. Não se queria casar. Não tinha nome. As cartas de amor ficavam perdidas porque também o carteiro trocava as graças e as Marias. E na saudade que as palavras vindas da Alemanha não puderam acalmar, a Graça chorou 4 lágrimas. Hoje, depois dos 94 anos, diz que o tempo lhe fez tombar as pétalas e que a rosa é agora um cravo. Cravo ou rosa, as suas raízes estendem-se pelo chão daquelas terras, escrevendo o seu nome nas pedras, nas árvores, nos campos de milho, nos tanques das lavadeiras e na igreja a quem sempre foi fiel. E quem lhe encostar o ouvido poderá ouvir um suspiro que sussurra o seu nome, Maria da Graça. Eu venho de além do rio, de regar o meu nabal, ainda trago uma folhinha, no laço do avental. No laço do avental, na fivela do vestido, eu venho de além do rio, vejo tudo florido. Este projeto era, na sua gênese, um projeto para as pessoas, mas sedimentou a sua linguagem de afeto ao longo das suas edições, lutando para preservar o património material destes lugares e destes tempos que estão perto, mas tão distantes, preservando as histórias destas pessoas que vivem no presente, mas cresceram no passado e partilham connosco, com gosto, tanto os relatos da dureza do antigamente, da qual não sentem saudades, como a alegria que sentiam no convívio, na boa vizinhança e na generosidade que abundava naqueles tempos, de uma vida marcada pelo espírito de comunidade. Não romantizamos o passado, mas não o difamamos. Na verdade, tanto o romantizamos como o difamamos. Tentamos nós próprios evitar julgar aquilo que não conhecemos e fazemos simplesmente nossas as palavras que nos emprestaram, porque, como dizia a Graça, era uma vida triste, mas era uma vida alegre. É essa contradição que impede que tomemos uma posição. Somos um museu vivo de contradições, tanto de saudades como de alívio por já não estarmos lá. Na segunda edição, em 2022, trabalhámos com as freguesias do campo, que se repetiu, de Rio de Loba e de São João de Lourosa. Com as recolhas que aconteceram em aproximadamente 10 encontros com a comunidade, ao longo de entre 2 semanas a 1 mês, sempre sentimos que ficava muito por falar e ouvir. A seleção do material era difícil e tinha de ser escolhido a dedo para integrar o espetáculo que não teria mais de 1 hora. Dessa forma, privilegiamos repetir freguesias ao longo dos anos para ir à caça de mais histórias perdidas através de uma relação mais aprofundada com as pessoas. Descobrimos também que as pessoas muito mais facilmente se disponibilizaram a vir falar connosco depois de terem visto o espetáculo em 2021. No fundo, acreditamos nós, porque compreendiam para que serviam os seus testemunhos. Tivemos a prova dessa relação de confiança nas recolhas na freguesia do campo em 2022, dado que acabaram por ser muito mais frutíferas do que no ano anterior. Entre uma edição e outra, conhecemos o Paulo Correia, coordenador do Centro de Estudos Ataíde Oliveira, sediado em Faro, um centro que se dedica ao estudo da tradição oral, o património cultural e material, nos seus vários formatos: contos, lendas, romanceiro, cancioneiro e provérbios. Partilhámos com ele todas as transcrições das conversas a fim de se apurar aquele que poderia integrar o catálogo dos contos tradicionais portugueses. A quando esta segunda edição, ouvimos uma história sobre um lobisomem, tão bem contada pela Rosa do Campo, que praticamente não tivemos de reescrever nem acrescentar nenhum ponto. Ela jurava que esta história tinha acontecido com uma pessoa que ela conhecia, mas não nos quis revelar o nome. Decidimos que o nome da protagonista seria Tia Micas. A tia Micas tinha 7 filhos. Para evitar desgraças, o último tinha de ser batizado pelo irmão mais velho. Mas ela não levou isso a sério e, quando ele cresceu, estranhava ver o filho sair de casa sempre que havia lua cheia. Um dia resolveu ir ver o que é que se passava. No fundo, ela já pressentia, porque uma mãe sabe sempre tudo. Mas queria tirar as teimas. Queria a prova provada, a verdade sobre o que é que ele fazia. Saiu de casa e caminhou na rua escura até à encruzilhada. Escondeu-se atrás de uma figueira que havia no Largo do Soito. Chegou à meia-noite, era lua cheia, e ela começou a ouvir uns cascos a descer pela calçada. Os cascos iam-se aproximando cada vez mais, e ela ficou aterrada. Subiu para a figueira, mas esse animal que vinha de longe a bater os cascos na calçada quis mordê-la e agarrou-a pelo seu saiote vermelho, o saiote vermelho que as mulheres tinham por hábito vestir quando estavam menstruadas. O seu coração de mãe dizia-lhe que ele não a iria atacar, mas ele tentou mordê-la, e ela trepou mais alto, e ele tentou de novo, e ela trepou mais alto. Aquela criatura era um lobisomem. Por fim desistiu e foi-se embora. Tinha ainda de percorrer 7 aldeias, 7 fontes, 7 cemitérios e 7 pontes. Mas só quando a lua se escondeu e começou a amanhecer é que a tia Micas teve a coragem de descer da figueira. Era hora dessas figuras aterradoras da noite se esconderem, porque se iam transformar novamente. A tia Micas foi para casa e esperou o filho sentado à lareira. Quando ele chegou, sentou-se e a mãe perguntou-lhe: "Então, filho, de onde é que tu vens?" Ele sorriu. E foi nesse momento que a mãe viu nos seus dentes as linhas vermelhas do seu saiote. Quando ligámos ao Paulo Correia a dar conta da história incrível de lobisomens que tínhamos encontrado na freguesia do campo, ele diz-nos que esta é já uma velha conhecida, que na verdade circula por toda a Europa com variações um pouco diferentes, mas com uma estrutura semelhante. Este episódio caricato mostrou-nos, na verdade, a nossa pequenez enquanto escutadores de memórias e renovou o fascínio por estas histórias que viajam de boca em boca, atravessam fronteiras e adquirem novas roupagens. Nesta segunda edição, mantivemos a temática geral e o mesmo formato de concerto, dando primazia ao contar da história e à música, criando um espetáculo mais auditivo e menos visual. Contudo, na terceira edição, em 2023, sentimos que o projeto precisava de se renovar, de encontrar um novo espaço, e procurámos torná-lo mais específico através de uma temática: a vida das mulheres nas aldeias, nesse antigamente que íamos conhecendo cada vez melhor. As freguesias parceiras foram Rio de Loba, São João de Lourosa, ambas freguesias repetidas em relação ao ano anterior, e Silgueiros. Pedimos para falar com mulheres, embora também quiséssemos ouvir os homens. Muitas acreditavam não ter nada para nos dizer, mas quando não encontravam grandes aventuras ou relatos para nós, encontravam sempre algo que cantar. As recolhas desta edição foram pautadas por um grande registro de canções, precisamente porque era nesse mundo que elas mais viviam, um mundo do trabalho, doméstico ou nos campos, marcado por um permanente cantar para os seus males afastar, num mundo recatado em que eram obrigadas a ter juízo, a ficar em casa quando o sol se punha, donas apenas da casa, mais da casa do que do seu próprio corpo. No processo da recolha, tentámos que a equipa presente fosse apenas composta por mulheres, para que as mulheres com que falássemos se sentissem mais à vontade. A Sofia juntou-se de novo a Clara e também a Tânia Cardoso, atriz e cantora, que veio de Lisboa para Viseu para colaborar connosco nesta edição. A Tânia tem, naturalmente, uma sensibilidade muito bonita na comunicação com a comunidade e era capaz de fazer todas as perguntas para chegar ao âmago das questões que acreditávamos terem mais potencial cénico. Com ela, também ganhámos mais desenvoltura na gestão das conversas. Recordo uma recolha muito especial que aconteceu no lar de Rio de Loba. Estávamos as três atrizes a conversar com um conjunto de 8 a 10 mulheres numa sala pequena. Estávamos perto, os cotovelos tocavam-se, mas essa intimidade, aliada ao facto de não haver nenhum homem na sala, jogou a nosso proveito. As conversas foram francas, sem pudores, com lágrimas e gargalhadas, como ainda não tinham sido até ao momento. No fim, cantámos para elas, para tentar oferecer-lhes algo como nos tinham oferecido a nós. Para a dramaturgia deste espetáculo, como tínhamos mais canções do que histórias, decidimos, primeiramente, alterar o título para Deixa-me Cantar Antes que Esqueça. Depois, porque pressentimos que estas mulheres eram guerreiras e mereciam toda a poesia que não lhes tinha sido dirigida no passado, decidimos fazer uso de trechos de Clarissa Pincola Estés do seu livro Mulheres que Correm com os Lobos, explorando assim o arquétipo da mulher selvagem que adaptámos para a mulher que conta e canta, a primeira cantadeira e contadora de histórias. Nesse contar e cantar estão também todos os seus silêncios, tudo aquilo que calou e prendeu no cabelo entrançado. Explorámos os temas comuns da vida da mulher naquele tempo, o amor, o trabalho, a maternidade, e contámos a história de três mulheres que fugiam um pouco à norma, uma que era sineira, outra que foi beneficente e albergou uma escola na sua casa, e outra que era uma mulher de virtude, que curava muita gente com as suas rezas. Nas canções, a maioria delas fruto da recolha, explorámos o canto polifónico à capela, com arranjos do Ricardo Augusto e do Rodrigo Crespo. Este foi um ano de renovação em que a criação artística se centrou, claramente, numa linguagem teatral. Libertámo-nos dos microfones e tripés, ganhando liberdade de movimento em palco e convocando objetos desse passado que figuravam no imaginário do que contávamos. A maioria desses objetos foram-nos cedidos pelo Museu Etnográfico de Passos de Silgueiros e pela Ana Maria e o seu marido, Paulo, também de Silgueiros. O espetáculo ganhou uma dimensão mais visual, sem perder a qualidade da narração oral e da relação com a música, características essenciais do projeto. Foi nesta edição que a dimensão da recolha de canções ganhou verdadeira relevância para nós. Pedíamos muitas canções, até que alguém cantava alguma que não conhecíamos ainda ou que não é trabalhada nos ranchos nem figura no cancioneiro popular português. Acabámos também por trabalhar uma ou outra canção do cancioneiro, mas sempre específicas da região onde recolhemos. Percebemos que as canções também viajaram muito por Portugal fora. Encontramos duas variações da canção que a Graça nos tinha cantado na primeira edição, canção transcrita acima, com melodias e letras ligeiramente diferentes, e decidimos começar o espetáculo dessa forma, com três versões da mesma canção, trazendo o simbolismo dessa multiplicidade e diversidade, notando que somos diferentes, mas partilhamos territórios comuns. Decidimos ainda, no final do espetáculo, dinamizar com o público um rápido baile de domingo, assim chamado por nós precisamente por evocar as memórias, as canções e as danças, daquilo que caracterizava os momentos de lazer das pessoas das aldeias, que paravam de trabalhar ao domingo para marcar presença nestes encontros sociais, que aconteciam normalmente nos largos. No espetáculo, após as palmas, anunciámos o baile e pedimos a colaboração do público. Todos se levantam e afastamos as cadeiras das primeiras filas. Convidamos alguns para dançar e outros para cantar e damos vida a este momento do qual tantas mulheres disseram ter saudades. É um momento que nos dá muito prazer e que, apesar de alguma timidez inicial da parte do público, acaba sempre em boa disposição e alegria. Porque, afinal, é esse o efeito inegável no corpo que a dança e o canto têm. Neste espetáculo usámos, de forma mais extensa do que nas outras edições, que não se alongavam por mais do que uma ou duas frases, as palavras exatas que foram recolhidas, num exercício ipsis verbis que nos dá muito gosto pela genuinidade que é empregue nessa linguagem, pelas expressões que caracterizam os modos de falar e as formas de ser das pessoas em questão. Por vezes a conclusão é: eu não diria melhor. Por isso escolhemos salvaguardar esses discursos e interpretá-los com a responsabilidade de não criar intenções onde elas não existiam na sua forma original e para sermos fiéis ao que ouvimos, dando apenas ênfase às palavras e não adicionando sentidos. Partilhamos um exemplo usado no espetáculo, um testemunho da Maria de Jesus de Silgueiros. Eu ia para Viseu, descalcinha, fui vender cerejas nessa altura. E ele andava na tropa, mas eu não o conhecia porque ele era de outra povoação. E íamos a pé para baixo, e ele aí começou. Mas eu meti-me no meio das outras mulheres para ele não se aproximar. Eu não era atrevida. Eu não o conhecia de lado nenhum. Eu não queria nada com ele. Ele começou a comer as cerejas e atirava o caroço, e eu depois vi aquilo, só lhe disse: olhe que eu não sou nenhum caixote de lixo. Se quiser comer, paga. De graça não há mais nada. Ele veio-me a acompanhar e eu escondi-me ainda mais no meio das outras. Eu topei logo, mas pronto. A Marquitas disse-me assim: ó Maria, pega-me aqui na minha canastra que eu tenho que ir ali. Eu peguei e deixou-me ao pé dele. Aí já não pude fugir. Vim a conversar com ele, já não tinha hipótese. E ele acompanhou-me até a Oliveira de Barreiros e depois aí ele começou-me a puxar a conversa e eu disse-lhe assim: o caminho que o trouxe que o torna a levar. Mas ele daí veio sempre ter comigo, até que namorarmos e casáramos. Namorar era na janela, eles por baixo e nós por cima. Em minha casa nunca ficou. Mais uma vez, a reação do público foi muito tocante para nós, por sentirem a proximidade àquilo que contávamos. Lembramos com carinho a reação da Maria de Jesus quando ouviu as suas palavras e a sua história em palco. Ficou simultaneamente envergonhada e orgulhosa. Tímida, mas de peito cheio. Na quarta edição do projeto, em 2024, o foco para o tema incidiu no trabalho, nas profissões extintas e em todas as práticas cotidianas necessárias para se manter a vida em comunidade. Também na relação que se tinha com o trabalho nesses tempos idos e como se pode comparar e contrastar com a atualidade. Queríamos as particularidades das profissões e ofícios que se extinguiram, sobre como se transformaram e, muito importante, para sabermos quem eram essas pessoas que faziam o que faziam para colocar a aldeia nos eixos. Outras questões motivadoras e orientadoras tinham que ver com a escolha ou obrigatoriedade de se seguir determinada profissão, saber se havia desemprego, se se podia falar sequer em emprego ou se havia uma ideia de carreira, o tipo de trabalho que era mais comum, a relação com o dinheiro, a troca de bens, entre outras coisas. As freguesias parceiras foram São João de Lourosa, Silgueiros, ambas repetidas, São João de Lourosa já pelo terceiro ano consecutivo, e Orgens. Pela primeira vez trabalhámos com uma freguesia muito próxima da cidade de Viseu e notámos uma diferença muito grande nas vivências das pessoas de Orgens, que iam vender à praça de Viseu, iam ter os filhos ao hospital de Viseu, tinham médicos de diferentes especialidades e variados serviços na cidade, comparando com os relatos de quem morava longe e tinha de criar praticamente um sistema de autossubsistência dentro da aldeia ou nas suas redondezas, sempre com mais limitações. A dramaturgia deste espetáculo situava-se, portanto, em vários tempos ao mesmo tempo. Mencionámos os anos de 1929, 1954 e 1972, e em vários lugares, Orgens, Silgueiros e São João de Lourosa. Brincávamos com a questão do tempo, de que tudo isto se passou há muito tempo, porque ainda não éramos nascidos, mas que não foi assim há tanto tempo, porque os nossos pais ou os nossos avós já eram nascidos. Queríamos enfatizar a mudança vertiginosamente rápida do mundo que agora habitamos. As diferenças abissais que nos separam de uma época que foi apenas há 40 ou 50 anos. Nesta criação demos ênfase ao verbo, a todas as ações que compunham o cotidiano daquela gente, e voltámos a preferir ter liberdade de movimento no palco e auxiliar assim a criação de imagens, da forma mais justa e subtil, sem demasiadas teatralidades ou movimentos supérfluos, com os objetos e adereços que mais se justificaram, dentro do tema, e mantendo a primazia da palavra. Apesar das canções e da música continuarem a fazer parte, voltámos ao título inicial, Deixa-me Contar Antes que Esqueça. As canções usadas foram todas fruto da recolha, trabalhadas de novo pelo Ricardo, que voltou à interpretação do espetáculo, juntamente com a Clara e a Sofia. A dramaturgia deste espetáculo passou por contar um dia na vida daquelas pessoas, daqueles lugares e daqueles tempos. Saltámos de aldeia em aldeia, de tempo em tempo, sem grandes pudores, mas seguindo sempre a estrutura do dia, o que se fazia desde o nascer do sol até ao deitar da lua e todos os acontecimentos e histórias que se davam no meio desta azáfama. Claro está que acabámos por concentrar, e realisticamente, num só dia, todos os eventos especiais, como a chegada do circo às aldeias, ou atípicos, como o dia em que alguém morre e se realiza o velório, e todas as chegadas dos vendedores ambulantes e comerciantes que percorriam o país ou as aldeias para fazer o seu negócio. Queríamos criar uma paisagem humana e convidar o público a ver connosco o que as nossas palavras traziam à vida. Pela primeira vez, para além da música tocada em cena, usámos sonoplastia no espetáculo para acrescentar texturas à memória que evocámos. O som do trabalho do carpinteiro, do ferreiro, do moleiro, os passos de quem chegava, a máquina de costura, a água das lavadeiras, o crepitar da fogueira, entre outros. Falámos de várias pessoas em cena, umas com quem tínhamos conversado e outras das quais nos tinham contado, mas que nunca conhecemos por já não estarem vivas, mas que eram figuras basilares da comunidade mais antiga daqueles lugares. Entre as profissões ou ofícios mencionados estava a costureira, tínhamos uma máquina de costura das antigas em cena, o padre, o cantoneiro, o barbeiro, que também endireitava os ossos e dava injeções, o professor, que era um empreendedor, a carpideira, o contador de histórias, o pidequeiro, que trabalhava para a PID, o músico, os comediantes, do circo, as mulheres donas de casa e mães, entre várias outras pequenas referências que iam surgindo. Muitas vezes as alcunhas das pessoas estavam ligadas ao seu ofício. E durante a recolha, pedimos sempre que nos dissessem o nome das pessoas, mas também como estas eram realmente apelidadas. Daí surgiram algumas referências que incorporaram o excerto que partilho abaixo, que incorpora todas as visitas de pessoas de fora e a comoção de gente que habitava as ruas naquele tempo. Este foi um dos momentos que no espetáculo incorporou sonoplastia. Também se pode ver o caráter mais teatral da escrita deste momento, em que utilizamos diversos pregões e expressões populares, em oposição ao formato do conto e ao do testemunho, ambos partilhados acima. A aldeia é uma autêntica rede social, um organismo vivo para o qual todos trabalham e onde todos se reconhecem. Olha, ali vem a Elsa Sardinheira. É a Sardinheira Henriqueta. Olha a corridinha. O jovem Joaquim Sapateiro. As minhas novas botas têm a sola de alcanena. O Manuelzinho da farmácia vai além. O Bernardinho que vem capar os bois. O carniceiro João Lindinho vem matar os porcos. O Vasco Ferrador. A Glória Costureira e o Afonso Alfaiate. Vou ao Indireita, ao Zé Lindinho. O meu filhote está com o ventre caído. Vou à Suzete. Ou à Isaura Perna de Pau. Ou à avó Elisa. Foi o doutor Hernani que recomendou. Olha o Zé Moleiro. Munho parado não ganha maquia, não é, Zé? A padeira Margarida a caminho da cidade para ir buscar o pão. Chegou o tio Alegria com o seu pão de primeira. É uma alegria por 5 tostões. Quem quer figos? Quem quer almoçar? Olha a bela laranja, é de Setúbal. Olha o leite, diretamente da vaca. Vou fazer a barba ao Artur Barbeiro. Eu fui lá levar uma injeção. Eu fui arrancar o dente. O Manel Carteiro trouxe-me uma carta hoje. Vai ali o Artur das Peles. Ó Maria, vai buscar as peles de coelho. Ali vem o comprador ambulante. O amulador. Amolar tesouras e navalhas, compor chapéus ou botar o pano novo. O Adelino Tendeiro. Quem quer? Pentes, carrinhos e remédios para as gretas das mulheres velhas. Vem ali o chapeleiro Malapum. Fujão, vem lá a chuva. Ouve-se o Corgas a cantarolar, o João Rochinol do Rio a fazer mais uma serenata. O maior desafio deste projeto tem sido a seleção do material e o seu corte e costura, sobretudo nesta última versão, de 2024, em que foi muito desafiante organizar o material de acordo com a proposta dramatúrgica de seguir um dia na vida das pessoas. A variedade de locais, tempos e testemunhos tornava mais difícil essa composição. Ao longo destes 4 anos, temos explorado diferentes formatos e aprendido a fazer a gestão de toda a matéria-prima que nos chega. É sempre um projeto que nos traz muitas alegrias, precisamente pelo contacto próximo com as pessoas e pela sensação de comunidade que acaba por se criar com as pessoas com quem falamos. O feedback de outros públicos, nomeadamente os das aldeias, passa por virem ter connosco a dizer que reconheceram as pessoas de quem falávamos. Alguns eram familiares, outros amigos, e que sentiram um imenso prazer a escutar as suas vidas, os seus costumes e as suas gentes. Com o projeto Deixa-me Contar Antes que Esqueça, não estamos a inventar a pólvora, quanto à forma de fazer. A sua premissa é bastante simples, mas tem um propósito muito real e pertinente para nós e para quem participa. Está muito bem defendido para nós, a nível das questões que nos fazemos, para que faço e para quem faço. Essa simplicidade do projeto, contudo, não implica falta de complexidade. Implica uma lapidação maior, para chegar ao âmago, um descartar de tudo o que não é essencial e não se orienta segundo o seu propósito, que é bem definido à partida. Quanto às formas, mais ou menos teatrais, com mais ou menos testemunhos diretos, com contos no seu formato mais tradicional, com ou sem música, essas questões são secundárias e nascem sempre do material que temos disponível e das nossas vontades artísticas de cada criação anual. Planeamos continuar a aperfeiçoar a nossa metodologia e continuar a criar este museu vivo, paradoxalmente também ele efêmero, como as memórias das quais falamos. Resta salientar que no nosso site associado ao festival No Fio da Palavra, temos disponíveis, em atualização, o registro das histórias criadas por nós a partir das recolhas do primeiro e segundo ano, as histórias que vieram depois a integrar esses espetáculos. Em breve estarão disponíveis as histórias da terceira e quarta edição. Cada história pode ser ouvida através de um podcast do Jornal do Centro, de Viseu. Deixamo-vos, por último, a letra da música, composta para o projeto pelo Ricardo Augusto, que acompanha todas as edições e que já é cantada e entoada pelo público que, todos os anos, nos vê e acarinha. São memórias, pouco mais, que preenchem os meus dias. São histórias dos meus pais, dos meus irmãos, das minhas tias. Cada vez que as ouvia nos serões e à lareira, não sei o que acontecia, parecia sempre a primeira vez. É a ti que as confio, se és pessoa que o mereça. Deixa-me contar antes que esqueça. Mãe. O espetáculo Mãe estreou em fevereiro de 2024 no Teatro Viriato em Viseu, fruto de uma coprodução deste mesmo espaço, em conjunto com o 23 Milhas, o Teatro Diogo Bernardes, o Cineteatro João Verde, o Centro Cultural de Paredes de Coura, o Teatro Ribeiro Conceição e o Centro Cultural de Carregal do Sal. Em cena estavam as três atrizes, Sofia Moura, Joana Gomes Martins e Ana Vargas. As três recém-mães, com filhos entre os 7 meses e os 2 anos. A dramaturgia nasceu durante o processo criativo. Apesar de haver textos soltos, não havia ainda uma proposta única antes do início dos ensaios, e foi desenvolvida pela Sofia com o apoio da Lígia Soares. As intérpretes também foram co-criadoras e tivemos o apoio à criação e olhares exteriores da Joana Pupo e da Pepa Macua. Os cenários e figurinos foram da Inês de Carvalho, a música da Ana Bento, o desenho de luz da Mafalda Oliveira e a produção foi da Clara Sporman. Uma equipa composta apenas por mulheres, numa decisão consciente de que este seria um projeto no feminino. Sabemos que a maioria das pessoas que trabalham na área da interpretação, por exemplo, já para não falar do teatro na sua globalidade, são mulheres. Contudo, existem à partida, pelo menos no teatro mais clássico, muito mais papéis masculinos, e sabemos que a grande parte dos encenadores são homens. Quisemos, por isso, pelo menos desta vez, fazer pesar a balança para o outro lado. O processo criativo da nossa mãe, precisamente por fazer uso das entrevistas como uma das matérias-primas, em vez da única, foi muito mais complexo e difícil de gerir do que o Deixa-me Contar Antes que Esqueça. Tal aconteceu porque havia muitas mais escolhas a fazer, precisamente por haver mais liberdade e desprendimento de todos os materiais que inspiraram a dramaturgia. As entrevistas eram tão vastas e recheadas de palavras com potencial cénico, a pesquisa era tão rica, os pontos de interesse eram tantos, que havia que fazer escolhas, e cada escolha era dolorosa, por sentirmos que tudo dava um espetáculo e, na verdade, terminámos as apresentações a pensar que podíamos ter feito 50 versões diferentes do Mãe. Foi neste ponto que nos colocaram as 50 entrevistas, a pesquisa que foi feita sobre as mães da literatura e da ficção, onde deambulámos pela Sofia do filme A Escolha de Sofia, a Medeia, a mãe da Sonata de Outono, do Bergman, um episódio bíblico sobre duas mães, a mãe do Gorky, entre outras, e ainda a obra das autoras portuguesas Maria do Rosário Pedreira e Susana Moreira Marques. Posto isto, a dramaturgia que foi unificando e fazendo a triagem do material nasceu a partir da imagem da matriosca, algo que tem algo dentro. Uma mulher que pode ter outra pessoa dentro dela e a maternidade que tem um invólucro externo, muito romantizado, mas que por dentro pode esconder dores, frustrações e perdas. O cenário segue esse mesmo princípio. Inicialmente vê-se uma estrutura cilíndrica em cena, composta por vários módulos que esconde uma outra estrutura mais pequena e que por sua vez esconde outra mais pequena. Dentro dos módulos há armários, adereços que se revelam e que aumentavam esta ideia de um espaço que se vai abrindo e desarrumando. Após um preâmbulo mais abstrato, enquanto o público entra, uma espécie de ritual de fertilidade, o espetáculo começa com o nosso nascimento, enquanto mães, em que somos catapultadas por uma abertura no cenário, que inicialmente está fechado. E começa a permanente surpresa que é a maternidade. Cada cena é como uma entrada num portal, uma abertura maior do cenário, e leva-nos para outro lugar, um pouco mais denso do que o anterior. O espetáculo não segue uma narrativa linear de uma mãe, nem de três. Segue a mãe nas suas dimensões humanas, sociais, políticas e biológicas. Segue a mãe que se multiplica e unifica simultaneamente. Sabíamos que teria um caráter mais abstrato, em que as várias linguagens pudessem comunicar, a linguagem poética, a do movimento, a do teatro e até a da música. Partilho abaixo um excerto da sinopse. Esta é a história de uma mãe. É a história de uma mulher que é mãe. Esta mulher não é só mãe. Esta mulher não é mãe. Esta mãe nem sempre é uma mulher. Nesta mãe cabem todas as mães, todos os filhos e filhas. Os que ainda aqui estão e os que já partiram. Esta é a primeira mãe. Deus a mãe, Ishtar, criadora de povos. Esta mãe sou eu. Era de maternidade que queríamos falar, ou mais propriamente, do termo emprestado do brasileiro, maternagem ou mothering, em inglês, o ato de cuidar e nutrir ao longo do tempo, não apenas o laço biológico associado à maternidade. Mas isso não significava que o espetáculo fosse apenas para as mães ou pais, ou para aqueles que quisessem ter filhos. Podemos não ser pais, mas somos todos filhos. Uma questão que era muito importante e que foi perguntada nas entrevistas era a da relação com a nossa própria mãe. Essa ligação vertical com as nossas mães, avós, bisavós, a nossa herança de maternidade, pareceu-nos muito relevante para a compreensão de como ela pode influenciar as relações com os nossos filhos, ou a decisão de não os ter. A mãe não se construiu apenas na cabeça da dramaturga. Muito pelo contrário. Foi puxada para várias direções, e as ideias iniciais foram dando lugar a outras, que nasciam dos ensaios, do que se entendia que a cena pedia, e também da nossa falta de sono, cansaço acumulado, e do tempo que se esgotava para a dúvida. Desde o início que tinha muito desejo de trabalhar excertos das entrevistas, num processo verbatim, trabalhando textualmente e até escutando e reproduzindo as intenções nas vozes das mulheres que tinham dito determinadas coisas. Foi feita essa seleção, no meio de toda a matéria-prima, mas no cómputo geral apenas um testemunho sobreviveu aos cortes e acabou por ser trabalhado textualmente, ainda que com algumas pequenas edições. No entanto, vários outros testemunhos foram base de trabalho para a construção de texto, em que se partiu da sua gênese ou de algumas palavras ou frases e se expandiu a ideia ou o sentimento do que pretendiam dizer. Trabalhou-se sobretudo o testemunho situacional. Várias mulheres partilharam as circunstâncias da sua gravidez ou da sua maternidade, dos desafios que enfrentam ou enfrentaram, e muitas dessas histórias figuram na nossa peça não em formato narrativo, mas num formato teatral e, ou abstrato, de movimento. Nesta criação, as liberdades que tomámos no tratamento dos testemunhos foram muito maiores. Não havia a obrigatoriedade de incluir nada ou sequer de se ser fiel ao que tínhamos ouvido. É a diferença entre fazer algo inspirado em factos verídicos ou algo completamente verídico. Se é apenas inspirado, existe mais margem para a ficção, para a criatividade dos criadores na composição da cena. Por outro lado, se é completamente verídico, deve-se exigir a ética de o ser de facto. Não que tenhamos inventado situações ou palavras que não nos foram ditas, mas reorganizámos o material para que servisse os propósitos artísticos que pretendíamos com uma determinada cena. Tirámos o material do contexto em que nos foi apresentado, tornámos as palavras nossas, esticámos ou encurtámos, exagerámos para enfatizar determinadas coisas, entre outras ações. Daí que, ao contrário do projeto Deixa-me Contar Antes que Esqueça, em que fazíamos questão de mencionar os nomes das pessoas, no Mãe, todos os nomes referidos em cena eram fictícios e nenhum deveria coincidir com o nome de uma mulher entrevistada. Tivemos o caso de uma pessoa reconhecer as suas palavras em cena ou a ideia de base que tinha partilhado connosco, mas não se rever na forma como foi feito, pois, comprovadamente, não o tinha dito daquela forma. Mas a verdade é que aquelas já não eram as suas palavras. O exercício criativo da nossa parte foi precisamente pegar em algo que tinha sido dito de uma forma, com a seriedade que o tema exige, e desconstruí-lo, jogando com os estereótipos daquilo que é esperado pela sociedade que uma mulher, mais especificamente uma mãe, seja simpática, sempre com um sorriso, sempre plena, gentil e paciente, certamente um pouco desorientada e lenta de raciocínio, e depois introduzir como camada mais profunda a irritação, a raiva e a frustração que é amplificada e tantas vezes abafada por essas mesmas expectativas sociais. Uma cena que nasce completamente das histórias dos testemunhos é a cena que intitulamos de Mãe e Filha, pois tem apenas estas duas palavras, mãe e filha. Através destas duas palavras, as três atrizes mudam constantemente a sua relação umas com as outras, e são essas palavras que sinalizam a relação que estamos a observar num dado momento. Nesta cena podemos ver o bebé que diz pela primeira vez a palavra mamã, a filha adolescente a chamar a mãe, a filha traumatizada e a mãe arrependida, a mãe negligente e ausente, o vínculo intergeracional entre a filha, a mãe e a avó, a filha que tenta tornar a mãe mais atraente, a mãe que censura a filha em todas as suas decisões, a mãe que está mal e é cuidada pela filha, a filha pequena que cai e é amparada pela mãe, a filha desafiadora e a mãe vingativa, a mãe que ameaça as filhas, a mãe que brinca, o apego da filha pela mãe, a mãe que disciplina, A mãe que se preocupa com a filha e não sabe como ajudar. O casal de mães com uma filha. O casal que se separa, deixando a filha desamparada. A filha que grita de raiva com a mãe. A filha que carrega a mãe. A mãe e filha que são separadas. A mãe que morre nos braços da filha. E, por último, a filha que morre nos braços da mãe. Nesta cena de aproximadamente 10 minutos, está presente o mundo da maternidade que encontramos em toda a nossa pesquisa. Toda a luz e sombra que existe dentro da palavra mãe, que não é, nem pode ser, só uma coisa. Não é apenas amor, como vulgarmente se acredita. É infinitamente mais complexo do que isso. Devo dizer que esta é uma das nossas cenas preferidas, pela sua simplicidade que nasceu da complexidade. A cena nasceu de uma improvisação, que inicialmente durou meia hora, e foi feita após lermos todas as fichas de entrevista. As fichas de entrevista foram documentos criados e preenchidos logo após a entrevista para sintetizar os seus pontos-chave, aquilo que mais nos marcou, no fundo, para registar as impressões e pensamentos gerados a partir daquela conversa. Em todas estas situações presentes na cena, transmitimos uma história, uma relação ou uma emoção através do movimento, dos silêncios e das tensões entre as atrizes que alternam entre os papéis de mãe e filha. No espetáculo temos três camadas de cenário que se vão revelando, três camadas de figurinos que se vão acrescentando ao longo da peça. Somos três atrizes e foram criados três pequenos monólogos, que tocam também naquilo que é a nossa própria experiência, ainda que não sejam cingidos a isso, e enfatizam precisamente esta ideia de descoberta, de metamorfose daquilo que éramos, de já ser tanto e passar a ser mais ainda, da ideia do nosso próprio envelhecimento e confronto com a morte, que está nas antípodas da vida que acabámos de criar. O primeiro monólogo, escrito pela Lígia Soares, teve por base o testemunho de uma das entrevistadas e a sua tentativa de definição ou explicação do que era dar à luz e tornar-se mãe. Este monólogo, tal como os outros, foi intercalado com o testemunho pessoal da atriz que o dizia. Mas é assim uma coisa que te enche que tu não cabe dentro de ti, nem tu cabes dentro de ti própria. Aliás, tu já nem cabes em ti, deixas de ter cabimento em ti, acabas, mas não em ti. Tu acabas, mas não em ti. É isso, acabas noutro, que não tu. É uma coisa inacreditável, não sei explicar porque não há palavras. Elas existem, mas não as consegues usar. Conheces o cheiro, o choro, o sono. Conheces o sono como nunca conheceste antes e deixas de conseguir explicar ou mesmo conjugar os verbos que te levariam a explicar. Liguei à minha mãe, a chorar, perdida. Queria agarrar-me a alguma boia porque aquela mudança parecia a coisa mais assustadora do mundo. Está ali. E nunca pensaste que fosse assim. Nunca refletiste porque não sabias o que esperar, mesmo esperando. É qualquer coisa que te surpreende sempre. Mesmo esperando, tudo continua a surpreender, até já não teres tempo para esperar mais nada, porque aquilo que te surpreende é tanto e tão grande que só para te adaptares ao que acontece a cada segundo é tão imenso e o segundo tão mínimo que o tempo não te permite prever mais nada. E às tantas sabes quantas vezes ao dia isto e aquilo e tudo o que lhe sai de dentro é agora teu, como o teu dentro foi seu, e por aí fora, até que alguma mortalidade te lembra outra vez que não somos eternos. Mãe, preciso tanto de ser filha. Eu não tinha visto o invisível. O maior desafio deste projeto foi lidar com a enormidade do tema e a quantidade avassaladora de material interessante. Em vez de nos dedicarmos a uma história única, optámos por trabalhar na história das várias histórias únicas, ou seja, na multiplicidade, de testemunhos, de linguagens, de lugares comuns e incomuns. Mesmo assim, houve muito do que recolhemos, pesquisámos e fizemos, que já não coube no espetáculo final. Assumimos a frustração que ao longo do processo criativo sentimos sempre que se deixava um testemunho para trás, quase como se houvesse uma obrigação perante aquelas mulheres entrevistadas de sermos mais explícitas no contar das suas histórias, no honrar das suas dores e das suas memórias. Talvez por já termos feito três edições do Deixa-me Contar Antes que Esqueça, estávamos mais habituados a essa metodologia, e de repente parecia-me um desperdício e até uma injustiça para com aquelas mulheres não sermos mais diretas na ligação ao material proveniente das conversas. Mas os projetos têm caráteres, linguagens e propósitos. Se há algo que também nos dá prazer, é a novidade e o desafio de se fazer para além do que nos é confortável. Encontramos beleza, ainda que no momento possa ser frustrante, na metamorfose que acontece dentro do próprio projeto, que nasce como uma ideia e, após o escrutínio, o contributo e o imaginário de todos, se altera por completo e daí brota algo completamente diferente da ideia original. E o que se segue? É certo que continuaremos a aprofundar este caminho no qual nos iniciámos há tão pouco tempo. Continuaremos o diálogo com as pessoas, esse diálogo que nos enriquece, comove e transforma. Esse diálogo que altera a fisionomia das nossas criações artísticas. Continuaremos a falar, porque é a falar que nos entendemos, uns aos outros, e consequentemente o mundo que nos rodeia. E à pergunta por que fazemos, para já só sabemos responder. Porque queremos entender, ainda que no fim sejam ainda mais as perguntas do que as respostas. Fazemos porque a curiosidade pulsa a cada instante e temos a oportunidade de poder indagar, esmiuçar e aprofundar o que só conhecemos à superfície. É no teatro que nos encontramos e falamos de volta com quem falou connosco e com quem não falou também. As recolhas são feitas com vista à criação artística, mas o facto é que elas mesmas, intactas, tal e qual como foram registadas, são um tesouro que fica nas nossas mãos e que gostaríamos de partilhar. Com o Deixa-me Contar Antes que Esqueça, encontramos uma forma de as fazer viver um pouco mais tempo, através do registro de histórias, no site. Com o Mãe, ainda procuramos o formato mais adequado, mas já pensámos numa exposição e na edição de um livro com excertos das transcrições, sempre preservando o anonimato e, claro, mediante a autorização dos participantes. Para já, enquanto ainda não encontramos a forma mais certa, ainda estão na gaveta. A sair da gaveta, neste momento, está um projeto futuro que estreará em outubro de 2025 e nascerá a partir das migrações. Sabendo da nossa relação com esta metodologia, inicialmente o desafio foi-nos feito pelo Teatro Municipal da Guarda para recolhermos testemunhos relacionados com as fugas a salto para a França no tempo da ditadura. Desde então, o projeto já tomou contornos um pouco diferentes, mas partirá igualmente da recolha de testemunhos daquela que foi uma realidade de fuga portuguesa, para se relacionar, sob uma premissa renovada e à luz das ocorrências mundiais dos últimos anos, mais amplamente, com a questão dos trânsitos migratórios. Teremos, com certeza, muitos novos desafios e aprendizagens com esta nova experiência. Os Cadernos de Práticas, projeto de Creta Laboratório de Criação Teatral, são uma coleção de livros em que agentes artísticos partilham as suas práticas de trabalho. Este audiolivro foi escrito por Sofia Moura e Denis Xavier, lido por Ana Cede Matos e editado por Ana Cede Matos e Luís Belo. Este projeto teve o apoio do município de Viseu, através do Eixo Cultura.